estou sozinha no meu canto. Penso muito nas pessoas, penso muito nos seus cantos. Penso quanto foi difícil para cada um falar. E sinto o coração se confortar. E fico por um tempo meio assim. E penso em sentimentos meus. Penso em sentimentos. Quantos edifícios, quantas casas, quanta gente dentro, como será? Que sonhos terão? Será tudo em vão? Eu juro que não. E os morros vão ficando azuis sobre essa cidade. Sobre essa cidade eu já estou pronta para viver a minha idade, para entender a liberdade, para contar pros nossos filhos uma história de... E até, quem sabe, pra fazer o amor. E é bem capaz de gente ser assim. E a tarde vai caindo em mim, sobre essa cidade. E eu fico pensando.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Beijo teus lábios, desejo te amar. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto,
ele se transformava.
Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website. Da Informaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco veleje nesse Informar, que aproveite a vazante da Informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Bares do Gabão, que o
chefe da polícia carioca avisa pelo celular. E lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Está começando agora mais um Momento Tech, o seu espaço semanal para falar de tecnologia de forma simples e útil para o dia a dia. Hoje vamos falar sobre a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, segurança na internet e crimes digitais. Você sabe quem pode usar os seus dados pessoais? Sabe o que fazer se alguém invadir a sua conta ou aplicar um golpe online? E mais, como proteger crianças e adolescentes no ambiente digital? Para conversar conosco, recebemos duas convidadas especiais, a doutora Tauana Machado e a doutora Rafaela Ribeiro, advogadas especialistas que vão nos ajudar a entender melhor esses temas. Quem é a doutora Tauana Machado e qual a sua formação e sua especialidade?
Muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Tauana Machado é advogada há 8 anos, especialista em direito digital, governança e compliance, e trata também um pouco sobre esses assuntos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, agora o ECA Digital e todos os assuntos aí envolvidos aí no nosso mundo digital.
Seja bem-vinda, doutora Tauana. E agora também nós vamos conhecer a nossa outra colaboradora de hoje, a doutora Rafaela. Quem é a doutora Rafaela? Sua formação e sua especialidade, doutora?
Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, sou advogada, pós-graduada em Direito da Mulher, atualmente atuante na área empresarial, com foco na proteção e assessoria jurídica de empresas.
Seja bem-vinda também, doutora Rafaela, né? Agradeço por vocês duas estarem aqui para colaborar com o nosso Momento Tech. E vou começar assim falando de LGPD, né? É um termo que já está popular, mas muitas pessoas a gente sabe que não tem conhecimento ainda, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Tauana, o que é a LGPD e desde quando ela está em vigor no Brasil?
A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela está em vigor desde 2020. Ela foi promulgada em 2018, tivemos aí um período de adaptação aí de 2 anos e ela entrou em vigor em 2020. E ela veio para proteger todas as pessoas naturais. Precisávamos de uma regulamentação para que nós pudéssemos aí ter uma lei, né, que respaldasse a todos nós aqui brasileiros.
Doutora Rafaela, a senhora também é do ramo, deve ter conhecimento da lei, né? Qual a sua visão sobre a lei LGPD?
A LGPD, ela tem sido aplicada principalmente nas empresas, numa tentativa de proteger os dados pessoais dos clientes. Essa lei, ela aplica algumas multas bem altas para as empresas que a infringem, porém a gente ainda vem tendo uma dificuldade em conseguir realmente proteger as pessoas, né, os usuários, tendo em vista que o vazamento de dados, ele é algo muito comum, muito fácil de ser feito e que ocorre com muita frequência. Então, as próprias empresas, elas encontram algumas dificuldades com relação a isso. A gente sabe também que existem aí alguns sistemas de vazamento de dados que são muito tecnológicos, utilizam a inteligência artificial para isso. Então, a LGPD, ela vem nesse sentido de proteger os dados pessoais das pessoas atualmente, que vem sendo algo muito complicado de ser feito, né?
É verdade. A gente trabalha na área de tecnologia, vez por outra, a gente vê no noticiário, né? Algo também assim, acontece imediatamente, cai na mídia, está no ouvido de todo mundo, que é a questão dos vazamentos de dados, naquele sentido de vazamento através de invasão, né? A maioria das situações de vazamentos que acontecem são nesse sentido, que também não desclassifica outros métodos que são pessoas que usam dados para vender, têm acesso a dados, né? Então roubam esses dados e vendem, que aí é uma outra espécie de vazamento. mas a lei realmente foi criada para essa finalidade, né? Proteção dos dados pessoais. Doutora Tawana, o que vem a ser dados pessoais e dados sensíveis e por que eles precisam ser protegidos?
A LGPD ela é uma lei muito principiológica e muito conceitual também. Então, nós temos aí, no decorrer da lei, né, diversos conceitos. Né? Nós sabemos aí que os dados pessoais é toda informação que identifique, eu posso identificar uma pessoa. Então, pode ser um e-mail, pode ser o CPF, pode ser o RG, né, um nome completo. Então, são essas informações pessoais das pessoas que identificam a pessoa. Agora, dados que podem identificar pode ser também, não necessariamente uma informação pessoal, mas um conjunto de informações que consigamos identificar uma pessoa, por exemplo. Já os dados pessoais sensíveis, eles têm ali uma observação na LGPD. Os dados pessoais sensíveis são dados que, de certa forma, podem gerar algum tipo de discriminação ao usuário, ao titular de dados, que chamamos assim na LGPD titular de dados. Então, são dados relacionados à origem racial e étnica, biometria, origem sexual, inclusive até a filiação a partido também, partidária, é considerado também um dado pessoal sensível. A gente, é importante dizer também, Lucas, que é taxativo. Quando a gente fala de taxativo, significa que a gente considera dado pessoal sensível só aquilo que está na lei. Então, por exemplo, o dado bancário, que muita gente acha que é dado pessoal sensível, é um dado pessoal, mas não consideramos dado pessoal sensível. Então, esses dados pessoais sensíveis que nós trazemos aí, que tem aí na LGPD, são informações que a gente precisa, que toda empresa que faz esse tratamento precisa ter um cuidado maior para que não possa gerar algum tipo de discriminação ao titular.
Certo. Então, nós temos dados pessoais, que são dados CPF, nome, endereço, RG. E os dados sensíveis são dados que revelam as características das pessoas, suas escolhas, né? Suas características físicas, étnicas, escolhas políticas, correto?
Isso. Tem um rol lá dentro, no artigo da LGPD que fala, né? É dados relacionados à saúde, biometria, dados relacionados à sua origem étnica, racial, dados relacionados também ao partido político, filiação a sindicatos. Essas informações consideramos sensíveis.
Doutora Rafaela, considera-se também sobre...
É interessante a gente pontuar que todos esses dados, atualmente, eles são utilizados de maneira indevida e é feito um cruzamento de dados. Então, muitas vezes, para que seja aplicado um golpe, por exemplo, via WhatsApp, o infrator, ele consegue ali os dados básicos de uma pessoa, como, por exemplo... A gente vai falar mais para frente, um advogado, e aí ele procura essa pessoa nas redes sociais, ele salva um número de contato que está disponibilizado num site, por exemplo, e ali ele consegue a foto dessa pessoa. E aí, com essa foto, com esse telefone, com esses outros dados, eles criam uma gama de informações e podendo até criar perfis falsos que conseguem aí facilmente manipular outras pessoas, né? É uma rede de dados que eles são juntados para cometer alguns tipos de delitos.
Ok, muito obrigado. Doutora Tawana, quando uma empresa pode coletar ou usar dados de uma pessoa e como elas podem fazer isso?
Existem várias respostas aí para essa pergunta, né? Nós temos dentro da LGPD o que chamamos de bases legais. Ou seja, justificativas para que empresas possam coletar dados das pessoas, né? Então, todas as empresas que fazem essa coleta, elas precisam justificar de alguma forma. Então, ela é respaldada a partir dessas bases legais. Uma dessas bases legais é o consentimento. É uma base legal que eu vou até frisar ela aqui, porque ela é uma base que ela pode ser, o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento para uma pessoa, por exemplo. Então, a partir do momento que eu dou consentimento para uma empresa para que ela colete meus dados, e isso é muito comum e nós vamos falar um pouquinho mais na frente quando a gente fala sobre dados de criança e adolescente, tá? A única base legal que a gente pode coletar dados de criança e adolescente em relações contratuais é a base do consentimento através do consentimento do responsável legal.
Então, a gente faz essa coleta da pessoa, a gente precisa informar ela. Por exemplo, um contrato de trabalho onde eu faço uma coleta de um dado pessoal do colaborador para ele trabalhar para a minha empresa, a base legal que eu justifico isso é a execução de um contrato. Então, eu me justifico para fazer essa coleta. Quando não tem expressamente essa justificativa, nós temos os nossos sites aí, onde a gente sempre clica no li e aceito, e a gente não leu nada, a gente só aceita. Pois é, mais ou menos isso aí. Então, ali tem uma justificativa, né? Tente-se que esses aplicativos, essas aplicações aí de internet, justifique esse tratamento e fale para o usuário qual é a finalidade daquela coleta de dados dele ali.
É interessante, porque você tocou de um ponto, né, como eu trabalho em tecnologia, nós que somos, né, especialistas na área, temos esse hábito, né? Às vezes instalamos um aplicativo no celular, instalamos um software no computador, e a gente vai lá, ali, aceito, e dá ok, vai em frente. E depois, quando a gente recebe cobranças indevidas, né, situações em relação àquele produto que você assumiu, aí vem a questão, você leu o contrato? Eu cliquei no li, mas não li, né? Então, antigamente tinha aquela história das letras miúdas, e continuam as letras miúdas, não porque as letras são miúdas, porque a gente ignora a leitura, correto?
Olha que engraçado uma coisa, eu sou torcedora do Bahia, e aí eu sou credenciada no esquadrão lá do Bahia, tenho minha credencial. Você acredita que quando eu vou na farmácia comprar uma medicação, eles sabem que eu sou sócia do Clube do Bahia? Porque lá dentro do contrato onde eu li e aceito, que a gente não lê, na verdade, né? A gente acha, finge que lê, está escrito que eles vão compartilhar meus dados, inclusive com isso, com a finalidade de quê? Marketing, né? Muitas vezes. Então, a gente compartilha os nossos dados desenfreadamente, por aí a gente não sabe, né? Planos de saúde. Quando a gente vai na farmácia e entrega os nossos e nosso CPF, me fala seu CPF aí, lá ele sabe qual é o plano de saúde que você tem, qual é a sua categoria profissional, qual é o time que você torce, lá sabe tudo. Nossos dados estão correndo aí, mundo afora.
Então, só aquela parte dos dados sensíveis, né? Que sabe das suas escolhas, né? Essa parte que você falou aí do compartilhamento, realmente nos contratos, em grandes partes que eu já li também, consta assim, nós talvez poderemos compartilhar os seus dados com empresas parceiras, só que não diz quais são essas empresas. Então, é como se você assinasse um cheque em branco para que ele compartilhe à vontade, né? Até que você vá lá e revogue esses dados, né, doutora Rafaela? Doutora Tawana, quais direitos o cidadão tem hoje sobre os próprios dados?
A LGPD, ela vem para proteger o cidadão. Isso é muito importante frisar, viu, Lucas? E por isso, por essa proteção, o titular de dados, eles têm diversos direitos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas, elas precisam ter essa consciência. Por quê? O titular, a qualquer momento, ele pode ir na empresa e perguntar: quais são os dados que você tem sobre mim? Né? Eu quero revogar o meu consentimento, eu quero que anonimize esses meus dados, eu quero saber quais são os dados e com quem você compartilhou os meus dados. Né? Eu quero pedir, inclusive, que você elimine os meus dados ou que, muitas vezes, faça portabilidade. A gente não vê aí que hoje os bancos tem essa possibilidade de portabilidade de um banco para o outro?
Exato.
Isso aí vem também referente à LGPD, porque existe essa possibilidade de fazer essa portabilidade de dados de uma empresa para outra, por exemplo. E eu posso fazer essa solicitação. Então, nós temos aí diversos direitos
garantidos
pela LGPD, porque ela veio para proteger mesmo o titular.
Algo interessante também é que, assim, o cidadão, ele só procura a lei quando ele é, digamos, ferido, né? Por algum... ele se sente enganado, se sente lesado. Quando, na verdade, deveríamos ter um conhecimento, nem que fosse superficial, a respeito daquela legislação, para que não caiamos, né, em golpes ou ser enganados, né, como a gente está falando, ou até mesmo para ele se orientar, né, na hora de exigir os seus direitos. Aconteceu um caso interessante na minha família, que a minha mãe comprou uns produtos por telefone, né? Venderam para ela por telefone, há muito tempo atrás. E aí a empresa continuava insistindo na venda desses produtos, né? E aí eu sempre orientava ela, diga que você não quer, não precisa, até que ele desista. Aí passou um tempo, depois cheguei em casa, estava lá uma compra, chegou via correio, uma compra de R$1.500 mais ou menos, né? Aí me falaram que ligaram para minha mãe novamente, né, e venderam os produtos. A pessoa idosa às vezes não tem o mesmo traquejo que nós. Aí eu resolvi tomar atitude. Desculpe. E aí eu entrei em contato, aliás, primeiro eu fui pesquisar a empresa, qual era a empresa, localizei na internet o site, localizei telefones, localizei tudo. E isso a minha mãe não tinha feito nenhum pagamento. Localizei a empresa e aí acabei descobrindo que a empresa tinha 3 a 4 meses de fundada. E aí eu me questionei, ué, como essa empresa tem 3 a 4 meses de fundada e já ligou para minha mãe para vendê-la e tudo. Aí eu acabei entendendo que a empresa era a mesma, outra empresa que vendeu para ela, deram baixa na empresa, abriram a nova empresa e aí eu já entendi que usaram os dados. Por quê? Aí eu entrei em questionamento com a empresa. Né? Primeiro eu questionei a atitude deles venderem para uma pessoa idosa, insistentemente, e assim pedi que fizesse devolução do produto e também pedi que removessem os dados dela. E assim fizeram, mas assim, é por isso que eu falo, a gente tem que estar atento para não cair e não ser enganado, correto?
Exatamente, isso mesmo. E você exercer um direito seu como titular de dados. Você pode, a pessoa pode, em qualquer momento... entrar em contato com a empresa através de uma requisição, e isso deve ser de forma... A empresa ela precisa simplificar esse processo. Essa requisição ela deve ser simples. Então, eu quero saber quais são os dados, eu quero que elimine meus dados, eu quero que não entre mais em contato comigo, eu quero que faça portabilidade. Então, esses são os direitos que os titulares de dados eles podem exercer, e você fez muito bem.
Ótimo, então. É bom saber disso, né? E que nossos ouvintes também possam estar, né, entendendo. Sim. E aprendendo um pouco, né, sobre como agir diante dessas situações. Vamos mudar o foco agora, doutora. Vamos falar aqui do ECA Digital. Para que os ouvintes, né, entendam e saibam, diga para a gente o que é ECA Digital e seu objetivo como lei.
Então, o ECA Digital é o Estatuto da Criança e do Adolescente agora no mundo digital. Né? Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele foi lá, ele é de 1990, e como o mundo, hoje nós temos aí uma evolução da tecnologia, né, Lucas? Então, a gente precisava trazer um pouco aí essa responsabilidade de todas as plataformas quando o assunto é direito da criança e do adolescente no mundo digital. Então, o ECA Digital, que é o que nós chamamos, né, vem aí mais ou menos para complementar o que nós já temos aí, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, só que agora no mundo digital. Então, vem aí para que empresas, para que plataformas possam ser responsabilizadas aí pelo que coloca na internet, por aquilo que as crianças e os adolescentes têm acesso no mundo digital, né?
Sim. Uma dúvida minha aqui é, o ECA Digital, ele não é o mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei à parte que complementa, correto, no mundo digital?
Exatamente. Continua existindo o ECA, e aí nós temos agora o ECA Digital, que é uma releitura, que é um complemento, mas as duas leis, nenhuma anula a outra, e nenhuma das duas leis, elas se complementam. O ECA Digital traz no mundo digital, e o Estatuto da Criança e do Adolescente está ali para as demais, para proteger as crianças, né, das outras situações.
Sim, né? E uma coisa que eu observo em legislação sempre é, uma lei vem complementar a outra e vai tornando aquilo cada vez mais completo, não é verdade? Doutora Rafaela?
Esse complemento com relação ao mundo da internet, ele é cada vez mais frequente. É uma via que vai se tornar quase que obrigatória para a maioria dos setores. Porque o mundo digital, ele, além de ser um mundo completamente novo, desde quando começou a se introduzir o uso da internet no mundo e especialmente no Brasil, ele começou a criar diversas situações que não existiam no mundo real, né? Então, a gente tem aí ocorrências de
crimes novos, a ocorrência de redes sociais, a ocorrência de transação de dados, coisas que antigamente a gente não tinha. Então, a lei, como ela precisa se adaptar para a realidade que a gente vive, essas modificações, elas são feitas ao decorrer do tempo, né? O ECA digital é uma delas, a LGPD também é uma delas. Agora, a gente tem tramitação aí a lei de inteligência artificial, que também vai vir para regulamentar coisas que a internet trouxe para a vida real.
Sim, é verdade. É uma mega transformação, né? Eu trabalho com tecnologia há 30 anos, né? E aí, quando eu olho lá no passado, no início, quando eu comecei a utilizar e trabalhar, e existe uma grande evolução, né? Digamos assim que evolução, esqueci como é que é o termo matemático, progressiva, né? É uma progressão, ela vai se multiplicando, cada vez mais os recursos se multiplicam rapidamente. Então, daí a necessidade, né, de tudo isso para poder colocar um limite, né, nos problemas que surgem. Doutora Tawana, como os pais podem proteger seus filhos no ambiente digital?
Olha, isso é uma pauta muito importante, viu, Lucas? Porque o ECA digital, ela vem justamente para dar esse respaldo aos pais. E principalmente as obrigações, as plataformas, das aplicações de internet, quando o assunto é a proteção da criança e do adolescente. Então, como é que o pai protege a criança aí nesse mundo digital, por exemplo? Existem aplicativos na internet de monitoramento parental. Então, o que que acontece? Esses aplicativos, eles são instalados nos celulares dos filhos, né? E a partir daí, os pais, eles têm monitoram o que os filhos estão fazendo na internet, né? Então, qual é o intuito disso? Que saiba qual é o site que o filho tá acessando, qual é o aplicativo, quais são as perguntas que são feitas, o que que ele está vendo dentro no YouTube, por exemplo, né? Nas redes sociais. Então, esses aplicativos, eles trazem aí uma segurança maior para os pais, né? E, consequentemente, o ECA digital também traz responsabilidades e mecanismos dessas plataformas para que os pais e para que as plataformas possam exercer isso da melhor forma que...
Controle, né? Podemos chamar controle, né?
Exatamente, o controle.
É, isso aí. Eu acho que esse assunto, né, e tudo isso que a gente está abordando aqui é só um início, né? Então, agora que estamos começando, digamos, uma luta contra todos esses problemas que vêm surgindo, né, acerca dessas questões, né, das crianças usando plataformas, né, e aplicações e redes sociais.
E, ô Lucas, é importante frisar que o ECA digital, ele entra em vigor agora, dia 17 de março. Ele não está em vigor ainda. Ele entra agora, ele foi promulgado em setembro do ano passado. As empresas tiveram aí um período de 6 meses para poder se adaptar. E aí entra em vigor agora, dia 17 de março.
Ah, então quer dizer que a lei ainda vai passar a valer, né?
Isso, exatamente. Dia 17 de março aí, né? Todas as plataformas, as aplicações de internet, todo mundo que diz, toda plataforma que direto ou indiretamente a criança ou adolescente possa ter acesso, precisa estar cumprindo o ECA digital.
Tomara que sim. Se uma criança sofrer cyberbullying ou assédio online, por exemplo, qual é o primeiro passo que os pais devem, né, qual a primeira atitude a tomar? Quais são as orientações que a senhora recomenda?
Então, isso aí a gente precisa entrar aí um pouco na esfera de como isso aconteceu, porque muitas vezes isso vai para a esfera judicial. Então, a gente entra aí na perdas e danos, entra em ações judiciais com indenizações. Precisamos primeiramente investigar como foi que isso aconteceu. A partir daí, a gente identificou quem foi a pessoa responsável por cometer esse bullying, né? Aí nós vamos para fazer as investigações para que possamos aí, de certa forma, punir essas pessoas aí com indenizações, perdas e danos morais.
Ok, doutora Tawana, muito obrigado. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco do Momento Tech, falando sobre crimes digitais, golpes na internet e como se proteger no dia a dia.
Rádio Câmara. saber se informar. Que aproveite a vazante da Informaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. De Milão, um hacker mafioso acaba de soltar. Um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular. Que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Estamos de volta com o Momento Tech, hoje falando de segurança digital e legislação na internet. Agora a gente vai falar do Marco Civil da Internet. Doutora Rafaela, perdão, deu um branco. Doutora Rafaela, o Marco Civil da Internet é muitas vezes chamado de Constituição da Internet no Brasil. Na prática, quais direitos ele garante ao cidadão que utiliza a internet?
Como você disse, é como se fosse uma constituição mesmo. Ele vai trazer os direitos constitucionais para o ambiente da internet, né? Então, a gente vai ter ali três pilares essenciais, que é a neutralidade da rede, que a gente precisa combater o preconceito, discriminação, etc. A gente tem ali o direito à privacidade, que ele é amplamente protegido pela Constituição e também pelo Marco Civil da Internet, e a liberdade de expressão. A gente sabe que essa lei ela foi criada após um incidente que aconteceu com uma famosa, né, com Carolina Dieckmann. Ela teve umas fotos pessoais vazadas na internet e isso gerou uma ampla repercussão, adiantou o debate da lei que já estava em tramitação, mas que ainda não havia sido realmente promulgada. E aí, a partir disso, com toda essa polêmica da época, foi promulgada essa lei. Apesar de a vítima, né, que no caso foi a Carolina, não ter se utilizado dessa lei, porque essa lei ela foi posterior à sua situação, a situação dela serviu mesmo para que fosse protegidas outras pessoas.
É como se abrisse a discussão acerca de um tema que não tinha, digamos, uma legislação sobre o assunto, não é
isso?
Exato.
Até então não tinha nada ainda definido, mas estava em tramitação, porém com aquela morosidade que a gente já conhece. Então, esse caso dela trouxe visibilidade para que essa lei fosse promulgada e esses três pilares fossem definidos aí para ser protegido.
Ok. Doutora Tawana?
E, consequentemente, ainda tivemos aí a lei Carolina Dieckmann, né, doutora?
É, não só o Marco Civil da Internet, mas tivemos aí a promulgação da Lei Carolina Dieckmann, que foi pra, veio para tipificar, trazer aí uma emenda constitucional, aí, uma emenda para o Código Penal. E aí nós tivemos a Lei Carolina Dieckmann, que ela vem o quê? Justamente para tipificar o crime de invasão de dispositivos móveis, né?
Exato. Ok. É, doutora Rafaela, quando alguém sofre ofensas ou tem conteúdos prejudiciais publicados nas redes sociais, o Marco Civil permite responsabilizar quem publicou ou até as próprias plataformas? Como isso funciona?
Então, ela, a lei, ela é mais voltada para a responsabilização das pessoas do que da plataforma em si. A plataforma, ela pode ser identificada e responsabilizada caso haja alguma determinação judicial no sentido de remoção de conteúdo que não foi cumprida, ou ainda em casos de conteúdos que já não podem ser publicados, como conteúdos pornográficos, por exemplo. Não precisa que uma determinação judicial mande a retirada de um conteúdo pornográfico de uma rede social. A própria plataforma, ela precisa identificar esse tipo de conteúdo e derrubar. Mas a lei, ela vem mais para tentar responsabilizar as pessoas. Aquela famosa frase de que a internet não é terra sem lei, realmente ela é verdade. A gente consegue hoje em dia, com a tecnologia que está aí à disposição, a gente consegue identificar essas pessoas que cometeram eventualmente algum tipo de crime e responsabilizá-las. No geral, elas são responsabilizadas pelos crimes de calúnia, injúria ou difamação, mas isso não é taxativo, né? Como a doutora falou antes, no caso aí é o contrário, a gente pode estar enquadrando em uma ou mais, em mais crimes.
Outros crimes, né?
Isso. Aí é importante que seja inicialmente, de imediato, feito um boletim de ocorrência e que sejam coletadas as provas, né? Os prints ali do link da pessoa, para que posteriormente possa ser identificada e responsabilizada.
Como eu trabalho com tecnologia, minha parte, né? Minha especialidade, eu sei que tudo é identificável, não existe anonimato na internet. Existem plataformas, existem sistemas que maquiam, né? Cometem até crimes, digamos assim, desviando endereços, maquiando, trocando endereços. Mas a gente sabe que os órgãos de segurança, eles têm equipamentos e eles têm acesso a informações e a registros que nós, cidadãos comuns, não temos, né? Então, assim, por exemplo, um provedor de internet, se não me engano, a lei determina que ele tem que armazenar por 6 meses todos os acessos dos clientes. Então, você tem internet em casa, tudo que você acessa lá, Netflix, sites, aplicativos, tudo. Cada clique que você dá lá na sua TV, no seu notebook, no seu celular, ele é uma requisição chamada, é feito uma requisição. Isso vai, passa pelo provedor de internet e ele registra. E, se não me engano, a legislação obriga que ele armazene os últimos 6 meses. Então, exatamente para esses fins. Doutora Rafaela, sobre vazamento de dados, né? Quando ocorre um vazamento de dados de clientes ou usuários, quais são as obrigações da empresa responsável por esses dados?
As empresas, elas têm obrigação de controle. Então, independentemente se um dado de alguma plataforma, de algum site, ele foi vazado por um hacker ou por qualquer outra pessoa, a empresa continua sendo responsável por isso. Elas respondem à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí a gente tem um prazo de 2 dias úteis para que a empresa possa estar dando a resposta para o cliente, né, para o consumidor e também para a ANPD, que é o órgão regulador desse tipo de situação. Aí a gente tem a imposição de multa, indenização, vai depender do nível que foi esse vazamento de dados. Hoje em dia, apesar de nós termos aí vários serviços disponíveis na internet que são de maneira gratuita, como o uso de e-mail, por exemplo, ainda assim, as empresas que são fornecedoras desse tipo de serviço, elas são responsabilizadas, elas têm obrigação de resultado. Então, caso haja aí um vazamento de dados ou uma subtração de e-mail por um hacker, por exemplo, a gente consegue estar responsabilizando a empresa para conseguir restituir esse bem, porque é considerado, né, para o usuário.
Sim, realmente é muito complexo, né? Eu sei que a legislação que existe, né? O ECA Digital, o Marco Civil da Internet, a LGPD, não cobre todos os problemas e nem resolve todos os problemas. É, inclusive, eu ia fazer uma colocação quando você estava falando sobre a questão dos atos a se tomar, né, legalmente. Acredito que partes desses crimes, não sei, uma concepção minha, talvez não sejam tratados apenas com a lei, digamos, do Marco Civil, ou a LGPD, ou ECA Digital. Acaba implicando em outros crimes fora da legislação da internet, correto, doutora Tawana?
Exatamente. É porque essas leis são complementares. Então, nós temos aí, por exemplo, o Código Civil, né? O Código de Processo Civil, o Código Penal. Então, essas são as leis principais. As outras, elas são as leis complementares. Então, de certa forma, elas protegem o que estão na internet, mas a base mesmo é o Código Civil, é o Código de Processo, é o Código Penal.
Me passou, né, aqui, mas eu queria perguntar para a senhora sobre o que a doutora Rafaela citou, que é o órgão chamado ANPD, é isso?
Isso.
Que órgão é esse, por favor, doutora?
A ANPD era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que hoje é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Recentemente, inclusive na semana passada, ela virou agência, por quê? Que é a autoridade que regulamenta a proteção de dados. Então, com relação, tudo relacionado à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, quem regulamenta é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É o órgão regulamentador. Ela é uma autarquia hoje, né? Então ela é independente. Então, nós temos aí dentro da LGPD, voltando um pouquinho aí, o personagem que é o DPO ou encarregado de dados, que é a ponte, que é o ponto de contato entre o titular de dados e a empresa, ele responde à Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, houve um incidente de segurança, um vazamento de dados, como a doutora Rafaela bem pontuou, a gente precisa informar isso à Agência Nacional de Proteção de Dados e quem faz isso é o encarregado, que é a pessoa que faz essa ponte de contato aí entre a empresa e o titular.
Então, a ANPD é como se fosse um órgão regulatório, correto?
É.
E quem rege, né, e fiscaliza se a lei está sendo aplicada de acordo, correto?
É exatamente isso, é o órgão regulador que fiscaliza o cumprimento da LGPD.
Ótimo. Doutora Rafaela, como o cidadão pode descobrir se seus dados foram vazados e que medidas deve tomar para se proteger após um vazamento? E eu gostaria de também incluir nessa pergunta o seguinte: quando um hacker invade, é considerado que crime? E quando um funcionário da empresa que tem acesso aos dados, extrai esses dados, né, ali sem a ciência da empresa e vende esses dados por fora, que é um vazamento também, né? Então, eu gostaria de saber a diferença desses dois pontos, né? Qual a diferença criminal entre um e outro, se é tudo vazamento, é tudo o mesmo crime?
Vamos dividir aí essa pergunta, né? Para descobrir como que os seus dados foram vazados, é algo um pouco complicado. Não tem exatamente um sistema que você acesse para que você saiba que os seus dados foram vazados. Tem várias ferramentas, mas não tem uma em específico. Então, a gente pode começar a desconfianças mesmo. Você está recebendo muita ligação, oferecendo venda de produto. É muito comum, por exemplo, com pacotes de internet, vendas de serviços telefônicos. Então, quando você começa a perceber que está algo assim demais, você já pode saber que alguma coisa aconteceu ali. E aí você pode estar acessando algumas ferramentas. Uma dessas ferramentas é o Registrato. O Registrato é uma ferramenta do Banco Central que você pode estar acessando ali para verificar possíveis empréstimos que foram feitos com o seu nome, porque a gente sabe que quando existe esse vazamento de dados, várias coisas podem ser feitas, principalmente no mundo digital. Como a gente tem aí uma gama de bancos digitais enormes hoje em dia, e até os bancos que são grandes bancos brasileiros hoje em dia, eles funcionam no formato digital, você consegue abrir conta, fazer empréstimo, tudo digitalmente ali pelo celular. Então, o Registrato é uma forma de você tentar saber se os seus dados foram vazados nessa parte financeira. Então, tem várias ferramentas. Repete só com relação aos crimes.
Eu perguntei assim, existe o hacker que invade e rouba os dados. Isso é considerado um vazamento, mas foi um crime que ele invadiu ali os dispositivos, os computadores da empresa e roubou os dados. É um vazamento. E tem aquele funcionário que ele tem acesso aos dados, né? Ele está ali, trabalha com os dados, ele pega aquilo, faz uma cópia e vende no mercado negro, digamos.
Sim.
Queria saber se existe diferença entre esses dois crimes. Para mim, os dois acho que são vazamentos de dados. Agora, um é como se o ladrão entrasse lá e cometesse o furto. O outro, quem estava lá dentro, pegou esses dados e vendeu.
Sim, são duas formas do mesmo crime, na realidade, né? É, a empresa, ela pode ser responsabilizada em ambas as situações. Se foi um funcionário que vazou os dados ou se foi um hacker que acessou ali e divulgou e vazou esses dados pessoais que ali estavam, a empresa ela vai ser responsável da mesma forma, porque a empresa, primeiro, ela tem a obrigação de proteger os seus sistemas, né? Então, a empresa deveria ter um sistema que o hacker não conseguisse acessar. Do mesmo modo, a empresa tem que ter controle sobre os seus funcionários. Então, se um funcionário cometeu algum tipo de crime utilizando os dados que estavam ali disponíveis para ele, a empresa também vai ser responsabilizada da mesma forma. O que pode acontecer é que, no caso de um funcionário da empresa, a empresa depois ela pode buscar responsabilizar esse funcionário. Mas isso não exime a empresa de garantir o que ela deve garantir para o consumidor, para o usuário.
Sim, ótimo. Agora ficou mais claro, viu? É, assim como você falou no registrato aí, existe aí uma ferramenta que o Banco Central lançou há pouco tempo, chama BC Protege Mais. Não sei se vocês já tiveram conhecimento, que você acessa esse serviço registrado do Banco Central e lá você ativa uma proteção e bloqueia a possibilidade de abertura de contas, né, e empréstimos em seu nome. Ou seja, a partir do momento que você acessa lá e faz esse bloqueio, ninguém consegue abrir conta ou fazer negócios bancários em seu nome. Então, é muito interessante essa ferramenta. É até bom que o cidadão, que o ouvinte esteja, né, nos acompanhando, pesquise na internet sobre essa ferramenta. É muito interessante. Eu mesmo, assim que eu soube, já acessei lá, já fiz o bloqueio. E é uma proteção a mais para que você não fique vulnerável, né, aos crimes de roubo de dados ou de invasão, né? Doutora Tawana, quer considerar?
Isso vai ser cada dia mais comum, viu, Lucas? E doutora Rafaela também. Tecnologias, ferramentas, IAs, para que protejam os usuários de qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de invasão, proteção de dados mesmo. Isso vai ser cada dia mais comum. Eu acredito que os bancos, o Banco Central, as ferramentas aí, aplicativos, tendem a desenvolver softwares para que protejam os cidadãos aí de todas as formas possíveis.
Parece uma corrida do gato e do rato, né?
Exatamente, é isso aí mesmo.
E um dá um passo, o outro dá dois, o outro dá três, o outro dá quatro, e aí vai seguindo, né? Doutora Rafaela, nos últimos anos tem crescido muito o chamado golpe do falso advogado, em que criminosos entram em contato com as pessoas dizendo que ganharam um processo e pedem dinheiro. Como esse golpe costuma funcionar, a senhora pode nos esclarecer, por favor?
Então, o judiciário, no geral, tem enfrentado um problema muito grande com relação a esses golpes jurídicos. Como só